Esse é o Avante NestléCast, o podcast oficial de Nestlé Health Science para profissionais de saúde. Para ser notificado quando um novo episódio for ao ar, clique em seguir nos apps de podcast. E para mais conteúdos, acesse avantenestle.com.br. Fique agora com o episódio de hoje.
Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um Avante NestléCast. Eu sou a Mônica Meali, responsável por Nestlé Health Science para a América Latina. E hoje nós vamos falar sobre sustentabilidade no ambiente hospitalar. E para conversar sobre esse tema tão atual, nós recebemos hoje aqui a Giselma de Azevedo Simões Rodrigues, que é gerente de sustentabilidade ambiental e responsável pela gestão ambiental do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Giselma é enfermeira, graduada pela Universidade Católica de Petrópolis, pós-graduada em gestão e controle ambiental em serviços de saúde pela Universidade Federal de São Paulo e em gestão da saúde de atenção à saúde pela Fundação Dom Cabral e em saúde pública pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Olá, Giselma, seja muito bem-vinda. Agradeço imensamente a sua participação e por aceitar estar aqui conosco hoje.
Muito obrigada, Mônica, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui junto com você nessa conversa. Muito obrigada.
Legal, muito bom, pessoal. Bom, neste ano, o que a gente tem? Um grupo britânico, o grupo ARUP, elaborou, em conjunto com a Healthcare Without Harm, um relatório sobre a pegada climática no ambiente e na assistência à saúde, né? E como o setor de saúde contribui para essa crise climática global e as oportunidades de ação. É bem interessante esse relatório, porque nós que somos do setor de saúde, às vezes a gente esquece que nós temos uma responsabilidade, ou seja, que a gente também contribui para essa poluição ambiental, né? E só depois de ler um relatório como esse é que a gente começa a prestar um pouco mais de atenção sobre esse tema. E de acordo com o relatório, a pegada climática da saúde é de 4,4% do total global. Olha só, ou seja, se fosse um país, o sistema de saúde seria o quinto maior emissor de poluentes do planeta. Então, o relatório também identifica as principais fontes de emissão da área. 71% delas provém da sua cadeia de suprimentos, decorrentes da produção, transporte e descarte de bens e serviços, o que seria uma primeira etapa no estabelecimento de um roteiro para a transição da saúde em direção a uma trajetória de emissões em conformidade com o Acordo de Paris, não é? De limitar a mudança climática a 1,5 graus Celsius. Então, com o resultado do relatório, fica claro que a área da saúde pode sim desempenhar um papel vital na mitigação do impacto climático da humanidade. E por isso que a gente vai conversar aqui com a Giselma sobre esses principais desafios, né? Então, Giselma, para começar, eu gostaria de saber, assim, como os hospitais podem ser mais sustentáveis? Né? Eu entendo que é um tema um tanto quanto árduo e difícil, porque quando a gente entra num hospital, a gente está pensando em saúde, né? Está pensando num tratamento, e a sustentabilidade, às vezes, não é a pauta principal da preocupação de todos nós, não só nós como consumidores, pacientes, mas também, às vezes, como gestores. Né? Então, conta pra gente, então, entre as diversas recomendações que esse relatório, né, do ARUP apresenta para o setor de saúde, tá uma defesa de uma rápida eliminação dos combustíveis fósseis e uma transição limpa às energias renováveis, né, que isso poderia ajudar a levar aos cuidados de saúde a emissões zero. Ao mesmo tempo que protege também, logicamente, o público, nós, os consumidores, tanto da poluição local quanto da mudança climática global. Então, quais são realmente esses desafios para você que está dentro do ambiente, né, de saúde, dentro do ambiente hospitalar?
Um componente importante está associado aos produtos farmacêuticos e dispositivos médicos, né? E todas as organizações de saúde compram esses dispositivos de seus fornecedores. E essas emissões, juntos com as feitas diretamente nos nossos estabelecimentos de saúde, elas devem ser reduzidas para que o setor desempenhe a sua parte na mitigação das mudanças climáticas, porque tem um grande impacto, né? E isso a gente tem que pensar, e isso é meio irônico, né? Com relação também à própria saúde, né? A gente tem as doenças transmissíveis, como as doenças cardiovasculares, o câncer que está cada vez mais próximo de nossos familiares, o diabetes, as doenças respiratórias crônicas, são evitáveis, né? E impulsionadas por fatores de risco comuns e modificáveis. Mas a gente está vendo que o uso do álcool, tabaco, a dieta pouco saudável, né? Atividade física insuficiente, porque nossa correria de vida, a gente cada dia mais a gente tem menos tempo, né? A poluição do ar assolando as nossas cidades, né? E as doenças não transmissíveis são o principal problema de saúde do século XXI. E representam 75% de todas as doenças. Esse é um dado europeu. E a gente percebe que isso tudo envolve a questão climática e a gente, assim, nem sempre está falando sobre isso de maneira tão clara, né? Em tudo que você lê nos jornais, na mídia, em todo lugar você vai ouvir falar sobre ESG, né? Que é a sigla inglesa, falando das ações ambientais, sociais e de governança. E não é diferente para os hospitais. Ele também está envolvido com isso e nós estamos nos mobilizando ao máximo, porque a gente está acordando para os impactos que a gente realmente gera. E promover o desenvolvimento sustentável dos hospitais é a melhor, né? Maneira, né? Melhorar a eficiência, a qualidade dos estabelecimentos. Tem uma instituição que trabalha com conceito de sustentabilidade, também considera esse critério assim, de olhar os fornecedores, né? Impulsioná-los, influenciá-los a melhorar as suas formas de trabalho, né? Promover iniciativa de integração ligada ao tema. Acho que essa nossa conversa é isso, né? Faz parte dessa, né? Dessa iniciativa, né? Todos os funcionários, stakeholders, devem saber sobre as responsabilidades que podem e como eles podem ajudar para o futuro do planeta. Eu acho que esse é o desafio maior, né? Então, um hospital sustentável, ele precisa se preocupar com a eficiência energética, com resíduo, reduzir, não gerar, né? Fornecer alimento produzido de modo sustentável, pensar, encorajar as pessoas a fazer transportes de bicicleta, caminhada, fazer ter outra visão, outro olhar, né?
Agora, e quanto ao ponto de descarte dos resíduos hospitalares? Essa também é uma questão importante, né? Porque às vezes a gente pensa, né? Puxa, tudo que está lá dentro do hospital, de repente ele é contaminado ou não é contaminado? Como se faz esse resíduo hoje? E o que a gente pode fazer para melhorar essa pegada, né? De diminuição de resíduos ou que seja um descarte mais sustentável, né? Como que isso é fiscalizado também efetivamente aqui no Brasil?
O desafio de resíduo eu acho que é uma grande coisa, porque nós geramos muito, né? E a instituição de saúde, no gerenciamento de seus resíduos, ela precisa atender algumas resoluções e normativas, né? E temos três principais. A gente tem a resolução 358, que é da CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que rege as instituições, e também a RDC, 222, que fala na Anvisa que ela nos dá diretrizes para a gente monitorar os nossos planos de gerenciamento de resíduos. E principalmente a muito esperada, que saiu em agosto de 2010, que foi a nossa lei 12.305, que fala das nossas políticas nacionais de resíduos sólidos. Foi uma lei que esperamos por 20 anos e hoje ela fala de uma preocupação grande com relação também aos fornecedores, aos produtores, e ela coloca todo mundo na mesma página, querendo nos preocupar com essa redução, com a logística reversa, com a responsabilidade compartilhada. Precisamos atender a todas essas normativas, né? Onde devemos fazer a gestão desse resíduo desde a geração até o destino final. Então, o nosso desafio enorme é que a gente, a partir do momento que você abre uma embalagem na instituição e faz uma segregação correta lá dentro, você tem que estar trabalhando esses processos internos né, buscando a redução, a reutilização, a reciclagem, até a disposição final adequada. E a gente tem muito riscos, porque você, a hora que sai da instituição, você não está livre, né, dessa responsabilidade, você é corresponsável. Então, a parceria que você faz com as cooperativas, a parceria que você faz com a empresa que vai levar ao nosso destino final, o nosso resíduo, é fundamental para segurar que esse processo seja feito de maneira muito segura.
Bem interessante. Agora, conta para a gente, então, quais são os principais indicadores, né, no caso do ambiente de saúde, no caso dos hospitais, que vocês buscam esses indicadores de melhoria e devem ser perseguidos nesse tema de sustentabilidade?
Eu estou colocando principalmente nos indicadores com relação a resíduo, né, que é uma coisa que a gente se preocupa bastante. Temos vários indicadores, né, o quilo de resíduo por paciente dia, quilo de resíduo por metro quadrado, taxa de resíduo infectante, taxa de químico perigoso, a taxa de resíduo comum, a taxa de reciclável, todos esses indicadores. O mercado tem uma grande discussão, a ANAP em grupo discute muito isso. A gente não tem bons denominadores com relação a isso, mas o nosso objetivo hoje como instituição, que gera muito, para vocês terem ideia, eu gero 8,9 toneladas dia de resíduo. Isso é quase uma cidade do município. No interior, você tem cidades que nem geram isso, né? Então, esse é um volume muito grande. Mas, contrapartida, a gente teve ampliação da instituição, né, em 2015, quando ampliamos a torre, e tivemos a preocupação de não aumentar esses resíduos, né? E essa proporção é o que a gente persegue até hoje, né? Nosso hospital tem, dessas 8,9 toneladas, ela 21% de resíduo é biológico, que é um desafio enorme, cada vez reduzir mais o que a gente gera de contaminado dentro da instituição. A gente tem 37% de resíduo comum, que a gente trabalha o tempo inteiro para ele migrar para ser reciclável, né? 38% dos recicláveis é um volume muito bom, comparado a outras instituições, mas a gente não está satisfeito, a gente quer mais, né?
Dentro da sua experiência no Hospital Sírio-Libanês, né, e a gente sabe que já há alguns anos o hospital vem fazendo uma gestão das emissões de CO2, né, como o aumento de energia solar, instalação de iluminação de alto rendimento, as lâmpadas LED e tal. Conta um pouquinho mais pra gente, então, como foi essa evolução, como que o Sírio evoluiu nessa temática, quais são os grandes pilares hoje de atuação em relação à sustentabilidade.
Bom, Mônica, como eu falei anteriormente, as novas torres foram construídas em 2015, né? E o hospital definiu que a gente ia certificar essas torres, né? Uma certificação LEED Gold, né? Que é uma certificação para validar a sustentabilidade das construções. E as torres foram levantadas, pensadas de formas inteligentes de como que a gente ia automatizar toda a torre. Colocamos placas solares, lâmpadas LED, um sistema pneumático para transporte de roupa e de resíduo, que não seria mais utilizando os elevadores, sabe? E diminuindo a energia, né? E também colocamos o piso, pensando num piso que tivesse um impacto menor, né? Porque o piso vinílico impacta maior na emissão de CO2. A gente colocou um piso emborrachado específico para isso, com uma menor pegada de carbono, onde o tratamento dele não usa produto químico. Então, assim, todas essas foram pensadas muitas coisas para poder tornar essa torre mais eficiente, né? Tivemos jardins verticais para reaproveitamento de água de chuva, uma estação de tratamento para as águas cinzas, né? O jardim vertical compensa parte, né? Pequena, mas é parte das nossas emissões. Então, tudo isso foi feito com uma decisão estratégica da instituição de olhar para essa questão ambiental de uma maneira muito central, né? E colocando a sustentabilidade ambiental, social e econômica no patamar que ela precisa estar, né? E quantas emissões de CO2, a gente contabiliza ela desde 2011, né? A gente faz inventários de emissões de gases de efeito de estufa, né? E a gente reporta anualmente ao GHG Protocol, né, que é uma iniciativa internacional que a GV que atua aqui no Brasil. E com esses levantamentos históricos de nossas emissões, a gente definiu em 2019 que o HSL, que é o hospital, né, o Hospital Sírio-Libanês, teria como desafio se tornar uma instituição carbono neutro. E a gente, esse era um sonho meu desde que a gente iniciou com a área, né? E aí a gente conversou com o diretor e ele abraçou isso com a gente, e a gente estabeleceu ações e metas desafiadoras de redução. Então, a gente, em 2019, a gente colocou uma meta estratégica na instituição de 15% de redução de gases de efeito estufa ao ano, e a gente conseguiu em 2019, fizemos mais de 15% em 2020, né? E o que, que a gente definiu também? Que enquanto a gente não conseguisse zerar, porque a instituição de saúde, ela emite muito, né? A gente iria fazer a redução, e o que a gente não conseguisse reduzir, aquelas não evitáveis, a gente ia compensar 100% das nossas emissões com compra de crédito de carbono. São uma compra de crédito de carbono premium, né? Essa decisão a gente tomou assim que a gente definiu que a gente se tornaria signatário do Pacto Global da ONU, né? Quando a gente fez essa decisão, a gente pensou, nós não vamos parar por aí. Nós vamos nos desafiar mais um pouco, né? E isso é legal, a gente se torna carbono neutro nessa fase, né? Porque a gente está reduzindo esses 15 em 2019, mais 15 em 2020, e compensando tudo que a gente não conseguiu reduzir, mas nós não estamos satisfeitos com isso, né? Nós não queremos só compensar, além de reduzir, a gente compensa, mas a gente não quer ficar só na compensação, a gente quer nos desafiar mais, né? E nos tornar uma instituição de saúde carbono zero, né? Para futuro. Isso é muito desafiador. Tem instituições falando em 2050. A gente quer 2030 chegar pelo menos a 80% dessa redução.
Parabéns por todas as iniciativas. Pelo menos eu não tinha noção, né, do que é que estava por trás, do que vocês estão fazendo dentro da instituição. E eu fico assim muito contente de ver que existem instituições preocupadas com isso e se reconhecendo que sim, fazemos uma instituição de saúde faz parte de uma ação importante dessa, vamos dizer, emissões, mas que ao mesmo tempo vocês têm frentes importantes para diminuir isso. Para finalizar, você poderia deixar aqui um recado, né, para os nossos colegas profissionais de saúde que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo, como que eles podem colaborar com a sustentabilidade, né, com os planos de sustentáveis no